Raiz de Amargura, 13 de novembro de 2015, ficou marcado para a história deste mundo por causa da amargura que existe no coração de povos que não são capazes de experimentar e usufruir do perdão, da graça de Deus. Os horrores da sexta-feira, 13 de novembro de 2015, ficarão marcados para sempre na história mundial. Estão marcados para sempre com uma dor imensa, uma tristeza enorme no coração de pais e mães que perderam seus filhos, de avós que perderam netos, nessa chacina terrorista acontecida em Paris há 2 dias atrás. Quanta dor! Na televisão, por todo o tempo, ouvimos o som da amargura. Em todo o tempo, nós vimos a cor da amargura. O vermelho do sangue. Por todo momento que ligamos a televisão, nós presenciamos as consequências, os resultados da nutrição de um espírito amargo, de um coração amargoso, de uma mente violenta, impulsionada, alimentada, fortalecida pela amargura do coração do homem. As cores, o cheiro, as aparências da amargura estão sendo vistas a todo tempo na televisão, por cada um de nós e pelo mundo inteiro, lá em Paris. O choro da amargura também fora visto por nós. As lágrimas da amargura também estão sendo derramadas a todo tempo pelos rostos dos franceses, dos estrangeiros que ali estavam e perderam seus amados nessa ação amarga dos terroristas do Estado Islâmico ali em Paris. Quanta amargura! A palavra amargura na Bíblia é muito interessante. Ela tem uma raiz no Antigo Testamento com apenas 2 letrinhas, chamada mar, de amargo. Ela por todo o tempo se apresenta como uma ideia que amarga a alma, que amarga o coração, que amarga o espírito, mas que produz resultados de extrema violência, que produz resultados de um exacerbado ódio e que acaba por gerar a morte. Em todo momento bíblico é assim. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. O Novo Testamento é escrito em outra língua, o Antigo Testamento em hebraico, por isso a palavra é mar. Mas o Novo Testamento é a língua grega, e é outra raiz, tikria, que significa também amargo, que produz também atitudes, ações violentas, de extrema violência no coração e nas ações do homem. O Espírito Santo escolheu muito bem essas palavras para nos revelar o que é a amargura, o que é a raiz de amargura no coração do homem. Mas na Bíblia nós temos várias histórias amargosas. Várias histórias de mar e várias histórias de tikria. Segundo Samuel, capítulo 13. nós encontramos a raiz de amargura na vida de um homem chamado Absalão. Absalão se tornou um homem por excelência amargo. Permitiu que a raiz de amargura fosse endurecendo o seu coração. É interessante que isso tem até uma aparência fisiológica. Eu tenho um amigo que já está no céu e faleceu com seus 53 anos de idade, chamado Paulo França. Paulo França, o ano passado, teve um infarto, alguém que nós nunca imaginaríamos que morreria de infarto. Treinava todo dia. Aliás, no dia que ele morreu, eu o encontrei na Palavra da Vida, conversei com ele, ele já havia corrido 10 quilômetros de manhã e ainda ia pedalar mais sei lá quantos quilômetros à noite, e o fez. Depois que ele pedalou, tomou banho, foi para a cama, infartou e está no céu a partir daquele momento. Pusemos a mão na cabeça e falamos uns com os outros. E agora, o que será de nós? Se esse cara morreu de infarto, o que, que vai acontecer comigo? Porque era inimaginável que um indivíduo que cuidasse tão bem do seu corpo, tão bem do seu coração, morresse de infarto. Mas outro dia, ouvindo um especialista em cardiologia e especialista em cuidados e treinamentos do coração, ele explicou que exercícios demasiados acabam por criar no músculo cardíaco fibras que endurecem o coração e isso causa a morte. Da mesma maneira, a amargura, quando ela se torna excessiva e constante, ela cria fibras, raízes em nosso coração e causa morte. A raiz de amargura na vida de Absalão começa com um momento muito difícil para a vida da família de Davi. Aliás, como resultado das más intenções e escolhas de Davi com Batseba. E o contexto de 2 Samuel capítulo 13 é o estupro que Tamar, uma das filhas de Davi, irmã de Absalão, irmã inteira de Absalão, é possuída, é estuprada pela pessoa do seu outro meio-irmão, chamado Aminon, filho de Davi, com uma outra mulher, não a mãe de Absalão e Tamar. Esse estupro é engendrado por um homem chamado Jonadab, que acaba por criar a situação do estupro. Aminon, então, estupra a Tamar, depois sente nojo dela, coloca ela para fora com toda a vergonha do estupro, e ela, então, em choros, em prantos, em sofrimento, encontra o seu irmão Absalão. E Absalão tem ódio, raiva de Aminon. Ele compartilha com Davi e diz: olha, Aminon fez isso. As atitudes negligentes, as atitudes permissivas de Davi com Aminon acabam por gerar no coração de Absalão a raiz de amargura. Mas as atitudes negligentes, as atitudes permissivas de Davi não podem ser a causa da raiz de amargura de Absalão. Absalão sabia que ele precisava perdoar o seu irmão. Ele tinha já história suficiente da graça de Deus na vida dele. Ele já conhecia a lei e a lei dizia sobre a graça de Deus. E ele deveria ter perdoado Aminon. Mas ele não perdoa. Ele permite que aquela raiva, que aquele ódio, que aquele rancor vá tomando o coração dele, criando essas fibras no seu coração, chamadas de raiz de amargura na Bíblia. E então nós encontramos a expressão da raiz de amargura em Absalão, quando olhamos para o versículo 23, 22 e 23 do capítulo 13. Olha só o que diz o texto. Porém, Absalão não falou com Aminon nem mal nem bem, porque odiava a Aminon, por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Passado 2 anos, Absalão tosqueava em Baal Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: eis que teu servo faz a tosquia. Peço que com o teu servo venham o rei e os seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos para não te sermos pesados. Instou com ele Absalão, porém ele não quis ir, contudo o abençoou. Então disse Absalão: se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: para que iria Aminon contigo? Por que é que você quer levar Aminon? O que é que faz com que Davi faça essa pergunta a Absalão? Por que Davi, ao trocar e interagir com Absalão, diz: por que você quer levar Absalão, Aminon, com você? Por que iria Aminon com você? Sabe por quê? Porque Davi presenciava que Absalão não falava nem bem nem mal com Aminon, porque o odiava. Davi via na vida dos seus 2 filhos que não havia uma troca de comunicação, de verbalização, de palavra entre eles. Davi observava entre Absalão e Aminon nenhuma referência, nenhuma ação, nenhuma atitude de afeto entre esses 2 homens. Davi sabia que existia algo errado entre Aminon e Absalão. Davi sabia que Absalão tinha algo contra Aminon. E a palavra de Deus é clara em dizer: ele odiava a Aminon. E a raiz de amargura de Absalão, ela é clara. Muda o slide para mim, por favor. Ela é clara. E ela vai tomando o coração de Absalão. Por 2 anos, Absalão vai alimentando esse ódio, esse rancor, essa raiva. Até que essa raiz cria um fruto no seu coração. E o fruto no seu coração é uma estratégia de morte contra Absalão. A mesma coisa que aconteceu na França 2 dias atrás. A raiz de amargura crescendo no coração desses terroristas, por meses, por anos, por uma vida inteira, em que são alimentados pelo ódio, pelo rancor, pela raiva, pela vingança, faz com que indivíduos estrategicamente maquinem o mal. Assim é Absalão. Absalão, ele maquina o mal por 2 anos. E ele escolhe a data certa, o momento certo. Ele escolhe o dia certo, a hora certa. Porque ele sabe que naquele dia, naquele momento, naquele horário, a sua estratégia funcionará. E nós encontramos então agora a expressão sentimental da amargura no coração de Absalão. Dos versículos 24 em diante, nós encontramos toda a estratégia de mal no coração de Absalão para matar Aminon. Absalão deu ordens aos seus moços, dizendo, versículo 28, tomai sentido, fiquem alertas, preparem-se. Quando o coração de Amnon estiver alegre de vinho, e eu vos disser, feri Amnon, então matareis, não temais, pois não sou eu quem vos ordena, sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram Amnon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou seu mulo e fugiram. Se eu trocasse aqui Amnon por Absalão, para terrorista e parisiense, a história é a mesma. A história é a mesma. O momento é outro, mas a estratégia que é maquinada, engendrada, movida pelo ódio exagerado no coração do indivíduo, que é conhecido pela Bíblia como amargura, é a mesma. Que esses homens, no momento certo, na hora certa, através da estratégia bem estabelecida, matam Amnon. Há 2 dias atrás, na hora certa, nos lugares certos, estrategicamente escolhidos, eu creio que por manifestação graciosa de Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas, Deus não permitiu aquilo no sentido de permissão, vão e façam terrorismo. Não, Deus não se agrada disso. Aquilo não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o coração maldoso do homem. Tiago 4 diz, de onde vêm as guerras? Dos prazeres que militam na vossa carne. Mas eu creio que pela graça de Deus, um dos terroristas, sexta-feira, não conseguiu entrar para dentro do estádio, ali em Paris. E acabou detonando a bomba lá fora. Mas a mesma coisa. Hora certa, estratégia bem delineada, bem fundamentada, bem estudada. Engendrada por um indivíduo que tem uma raiz de amargura no seu coração, que infecta os demais que estão ao seu redor. E então Amnon é morto por Absalão. A expressão do coração de amargura de Absalão está no versículo 28. Tomai sentido, se preparem. Quando o coração de Amnon estiver alegre de vinho, eis a estratégia bem estabelecida da amargura. E eu vos disser, feri Amnon, então o matareis. Não temam, pois não sou eu que vou lo ordena, responsabilidade é minha. Façam. A raiz de amargura de Absalão influencia o grupo de homens que estão ao seu redor. Sede fortes e valentes. Eu fico imaginando o que, que leva um indivíduo a amarrar bomba no seu corpo e detonar. Eu fiquei imaginando o que, que leva um indivíduo a pensar isso. Sabe o que leva? A manipulação de indivíduo que tem raiz de amargura no seu coração e mente, e engana, e ludibria as pessoas. Assim é Absalão com seus homens. Fiquem tranquilos, eu me responsabilizo. Certamente Absalão já havia dito ali para eles, eu vou tomar o reino. E ele tenta tomar o reino mesmo. Por um tempo ele até toma o reino do seu pai Davi. Então, se vocês estão comigo, eu quero dizer para vocês que haverá ganhos. Não sei se vocês sabem, mas esses terroristas que amarram bombas em si e detonam, eles creem que através dessa morte, eles vão alcançar proeminência no céu de Alá. E eles acham que ao fazerem isso, ao morrerem assim, eles vão ser encontrados por Alá em reconhecimento, em honra, em dignidade. E nós sabemos que isso é mentira. Pela verdade de Deus. Pela verdade do Deus vive verdadeiro. Esses homens também foram enganados, ludibriados por causa da raiz de amargura. Agora é interessante que a boca fala do que está cheio o coração, não é? O versículo 32 diz: mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não pense o meu rei, senhor, que mataram a todos os jovens, filhos do rei, porque só morreu Aminon, pois assim já o revelava as feições de Absalão desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. É interessante que essa situação aqui, ela é demonstrada que a corte de Davi não era muito bem vivida, não é? Não era muito bem apresentada. Não era muito bem funcionada com homens de confiança. Esse mesmo Jonadab que engendrou estupro, agora está dizendo: olha, dando uma de conselheiro, de consoladora, Davi. A frequência de homens maus na corte de Davi é assustadora, igualzinho a nossa vida, meus queridos. Nós temos esses Jonadabs aí aos montes por aí, no nosso trabalho, muitas vezes. Temos isso muitas vezes na nossa escola. Infelizmente, não reconheço isso nesta igreja, mas às vezes no meio da igreja. Mas o que chama a atenção e deveria chamar a nossa atenção aqui é que no versículo 32 a Bíblia diz: pois assim já o revelava as feições de Absalão. A palavra feição aí é boca, na língua original. Pois assim já revelava a boca de Absalão. Absalão já falava com respeito à sua raiz de amargura. As palavras que Absalão pronunciava, as palavras que Absalão verbalizava, as palavras que Absalão trocava ali na corte, eram palavras que demonstravam a raiz de amargura dele. E o próximo slide mostra aí, ó, palavras podem machucar. E nós lemos a raiz de amargura no coração de alguém quando certamente nós ouvimos as palavras que são as reproduções, que são os resultados do que está cheio o coração. Olha só o que diz Mateus capítulo 12, versículo 34. Olha só. Mateus 12, 34. Como Deus sabe do que está no meu coração e no seu? E como Ele quer que nós tratemos disso? Mateus 12, 34, diz assim, Jesus falando para uma casta terrorista na época dele. Terrorista. Esse aqui é um terrorismo mais pacífico, religioso, mas são terroristas. Atam fados mais pesados. Não é? Faziam acepção de pessoas, era um terrorismo mais sutil dessa turma aqui. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Absalão revelava pelas suas verbalizações, pelos seus pronunciamentos, pelas suas palavras, o que havia no coração dele. Por isso Jonadab diz: não, morreu só Aminon, porque assim já o revelavam a boca de Absalão, que foi traduzida por feições, porque a boca fala do que está cheio o coração. Quais foram os resultados disso? Tristeza. Todos nós que estamos assistindo à televisão, não vemos nada mais do que tristeza em Paris. Choro, lágrimas que correm. A tristeza está estampada no rosto, nas palavras, nas declarações, no luto, nas manifestações de todos aqueles em Paris e pelo mundo afora. Ontem, um dos jornais que assisti tinha no fundo um layout com as cores da bandeira da França e o vermelho escorria o sangue. Tristeza. Não foi diferente na Bíblia. Não é diferente na história de Deus, porque Deus sabe o que é raiz de amargura e o que acontece. Nos versículos 31 e 36, nós encontramos a tristeza por causa da raiz de amargura, não tratada como Deus quer. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra. Isso aqui é ação, é aparência, é ilustração, é símbolo de uma tristeza que vai lá no fundo do âmago do coração do indivíduo. E todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Versículo 36 diz: mal acabara de falar, chegaram os filhos do rei e levantando a voz choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Esse é o choro da raiz da amargura. Ele é um choro amargo também. Quando a amargura não é tratada como Deus quer, o resultado é tristeza. O resultado é separação. Olha o que diz o versículos 37 a 39. Absalão, porém, fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, que é o avô dele. E Davi pranteava seu filho todos os dias. Assim Absalão fugiu, indo para Gesur, onde esteve 3 anos. Aí a palavra de Deus diz assim no versículo 39. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão. Faz uma correção na sua Bíblia, por favor. Esse verbo não deveria ser traduzido por cessar. Devia ser traduzido por consumir. Se voltar para... Pode corrigir, pode confiar em mim. O original não fala que cessou. O original fala que passou o luto de Absalão, Davi então ficou consumido em pegar, passou o luto de Aminon, Davi ficou possuído em pegar Absalão agora, não é cessou. Tanto que a história que vem depois prova isso para nós. Percebendo, pois, Joabe, filho de Zerua, que o coração do rei começava a inclinar-se, também não é uma boa tradução, pode corrigir. Ir contra Absalão é a tradução. É que, por alguma razão, João Ferreira de Almeida acabou sendo influenciado por manuscritos bíblicos que achavam que Davi ficou amigo de Absalão. Não ficou. Não ficou. Os manuscritos que dizem que ele se inclinou a ir contra Absalão e ir para pegar Absalão foram deixados de lado e fora seguido manuscritos que amenizaram a história. Mas a história não é amenizada, não. Tanto que tem que ter a história da mulher aí, de Tecoa. Quando Absalão volta, ele fica lá do outro lado de Jerusalém. Davi nem dá muita atenção para ele, dá um beijo nele e fala, agora você mora lá do outro lado de Jerusalém. Ué, mas se ele tinha tido saudades e queria Absalão perto, não é mais lógico perdoar e viver junto? Então, gente, a separação aqui de Davi e Absalão é enorme, a ponto de um pai agora querer pegar o filho e fazer vingança. Davi deixou de ser o homem segundo o coração de Deus depois de 2 Samuel 11, infelizmente. Foi um homem segundo o coração de Deus até 2 Samuel 10. Mas depois deixou. Uma pena. Porque nós temos que aprender com essa história. Uma pena para ele. mas um grande aprendizado para nós. Mas como é que Deus quer que nós tratemos a amargura? Abre a sua Bíblia em Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, inspirado pelo Espírito Santo. É uma carta que nos ensina a vivemos a vida cristã autêntica. O Espírito Santo usou Paulo para escrever aos Efésios, para mostrar como é que a gente vive autenticamente a vida cristã. Sabe de uma coisa? Muita gente por aí afora acha que a Bíblia é apenas um livro religioso, que a igreja é um problema. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes eu tenho que admitir e concordar com eles, porque muitos cristãos não vivem a vida cristã autenticamente e acabam sendo um mau testemunho para o mundo aí fora. Então, quando eu ouço aí na televisão estudiosos como filósofos, sociólogos, não é? Psicólogos, antropólogos, falando da religião, falando da igreja, eu entendo. E sei aonde eles estão fazendo essa leitura. Não é com respeito à igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Não é. Porque a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo impacta. A igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, ela influencia. Indivíduos dizem, opa, isso é diferente. E sabe de uma coisa? Com grande alegria no meu coração e para a glória de Deus, é verdade disso, porque se eu e você pararmos de viver a vida cristã autêntica, a gente vai ser igual Davi, até o capítulo 10 de 2 Samuel, joia, do 11 em diante, para baixo. Mas ainda porque estamos vivendo uma vida cristã autêntica, de luta e dependência do Senhor aqui, essa igreja, Igreja Batista de Vila Mariana, é conhecida aí na sociedade como uma igreja muito séria. E eu fico muito feliz por isso. Muito feliz. Com vários testemunhos. O último deles que eu vi foi com respeito a um membro da igreja que estava prestando serviços no apartamento de um judeu aqui da cidade. E tentou evangelizar os judeus. O judeu já deu um corte lá na raiz. Pode parar. Eu sou judeu, você é cristão, fique na sua, não quero saber de igreja, de cristão, não quero saber de nada. Ele ficou na dele, quieto, continuou prestando serviço lá no apartamento. Um dia esse judeu trouxe esse irmão embora para sua casa. Ele mora aqui na Joaquim Távora, um pouquinho ali para frente. E passou aqui na frente da igreja. E esse irmão nosso disse, olha, essa aqui é a igreja que eu falei para você que eu frequento. Sabe o que esse judeu disse? Ah, sobre essa igreja você pode me falar. Essa igreja é séria. Parabéns, Igreja Batista Vila Mariana. Mas a gente precisa continuar vivendo a vida cristã autêntica. E quando, por acaso, isso vai acontecer no meu coração e no seu coração? A gente perceber que a amargura está criando raiz. As fibras da amargura estão endurecendo o nosso coração. O que é que eu tenho que fazer? Versículo 31 e 32 de Efésios 4, diz assim. Longe de vós toda amargura. Sabe o que eu e você temos que fazer? Colocar longe de mim a amargura. Amargura, você não vai entrar no meu coração. Mesmo que eu tenha todas as razões do mundo para sentir amargura. Ai, a gente vai ter. Pessoas vão nos machucar. Pessoas vão dizer palavras para nós que vão nos ofender. Seu cônjuge vai ofender você. E você vai ter todas as razões conjugais para dizer, eu vou sentir amargura. Seus pais vão ofender você. E você terá todas as razões como filho em sentir amargura. Ah, os seus filhos irão ofender você. E você terá todas as razões como pais a sentirem amargura. Até os seus netos, aqueles docinhos melados que nasceram dos seus filhos, vão ofender você. E você, como vô e vó, terá toda a razão para sentir amargura. Até aqueles amigos chegados. Semana que vem nós vamos falar sobre traição, para você ver o que aconteceu na história de Davi com o seu amigo íntimo. Podem ofender você. E você terá toda a razão, como amigo, sentir amargura no seu coração. Mas você vai colocar isso longe do seu coração. Absalão tinha razões para sentir amargura? Tinha, a irmã dele foi estuprada. Eu vou ter que lidar tanto com o meu coração, porque meu coração é ruim, gente. Meu coração é ruim. Eu fico frustrado. Pergunta para a Denise depois, das minhas frustrações com o meu coração. Meu coração é ruim. Ruim. O coração do pastor Darcy é ruim, é corrupto, igual o seu. É só o meu, não, de cada um de nós aqui. Mas eu posso falar pelo meu. Eu fico frustrado, decepcionado com o meu coração. E eu tenho que manter longe do meu coração a minha amargura, a cólera, a ira. Como? Como é que a gente faz isso, pastor? Qual é o segredo? Isso está guardado em alguma caixinha no gabinete? É alguma coisa assim parecida com aquelas nuances, não é? Aqueles segredos de Indiana Jones, o cálice sagrado, a arca perdida, nada. Deus não deixou nada disso em segredo. Está aí no versículo 32, a clara evidência, a letras garrafais reluzentes, antes, longe de vós amargura, antes, perto de vocês, perto do meu coração, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É isso que eu tenho que fazer com a amargura. Não posso justificar. Mas o Senhor viu o que foi feito. Deus diz, eu vi. Mas você, perdoe como eu perdoo. Quando Jesus estava na cruz, ele não ficou olhando lá para os seus lictores, seus carrascos, e ficou dizendo para Deus, o Senhor está vendo o que eles estão fazendo? Olha aí, Senhor. Está vendo, Deus Pai? Olha só o que está acontecendo aí. Olha o que eles estão fazendo. Olha o que eles falam enquanto eu morro por eles. Não, não. Enquanto aqueles homens estavam ali aos pés da cruz, chocarriciando, blasfemando com respeito ao sacrifício de Jesus, ele olha para toda essa gente e diz, Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. É isso que Deus quer que eu faça com amargura. Olha que eu olhar para as pessoas que me amargam o coração, que trazem amargura à minha alma, e isso dói, dói. Qual é a atitude que eu devo ter? Longe de minha amargura. Senhor, estão perdoados em nome de Jesus. Senhor, estão perdoados por meio da graça de Jesus. Senhor, estão perdoados pelo poder da graça em meu coração de Jesus. Estão perdoados. Essa é a atitude que vai agradar ao Senhor. E que quando nós estivermos na presença do Senhor, Ele vai dizer assim, muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Embora para mim seja muito, meu irmão, ainda é pouco para o que Deus fez por nós. E Ele vai dizer, foste fiel no pouco, no muito te darei. Entra para o gozo do teu Senhor. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Querido Deus, que história forte encontramos na tua palavra. E sei que o Senhor deixou isso escrito para o nosso ensino. Mas que palavra linda e maravilhosa também encontramos na tua palavra em Efésios. E mesmo que a amargura bata as portas da nossa alma e do nosso coração, e doa na nossa alma, há um bálsamo, há um remédio, há um alento. Ajuda-nos, Senhor, a exercitarmos, a cumprirmos e a usufruirmos de todo esse consolo, esse conforto balsâmico da tua graça, nos perdoando em Cristo Jesus, como o Senhor nos perdoa. Faz isso conosco, Senhor. E que toda a honra, toda a glória seja dada a ti. Não somos capazes, mas rogamos que o Senhor nos capacite por meio da tua graça. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a Igreja Batista de Vila Mariana e que você seja agraciado sempre com essa capacidade da oferta de perdão. Pessoas vão trazer amargura ao nosso coração. Perdoe, em nome de Jesus.